Uma dádiva dos ninjas.
Quando vocês olham para o céu, o que é que vocês veem?
Caralho, filosofou.
Zé Mané olha pro céu, não tô vendo a luz da casa. Tô vendo minha prateleira. Não, eu tô falando fora do mundo.
Porra. Ah, as estrelas de noite? Depende do dia, né? Sim. Depende da hora do dia. Se for de noite, são as estrelas e a lua, né? Você vê os planetas. Se for de dia, você vê os aviões, as nuvens. Às vezes tem nuvens com formato de piroca.
A fumaça. Né? Tem
muita coisa. Eclipse. Colocar o bagulho de foto. Negativo de foto pra ver o eclipse.
É T.
Caralho.
VAT?
Negativo de foto, ainda existe isso?
Quando vocês apontavam para o céu, dava verruga?
Nossa.
Ou como falava
tinha aqui, isso, né?
Berruga.
Berruga, tinha isso.
Ô, mano, por que existe...
segmento de tomar manga com leite mata.
Não. Antes do negócio de verruga e berruga. Por que que rola isso aqui no português? Porque, ó, bravo e brabo, ambos funcionam, né? Assovio e assobio. Assovio, né? Isso é o errado. Código da 20 da língua portuguesa. Que porra é essa? Explica isso aí.
Analfabetos.
Eu coloquei berro.
Galfo, é a mesma galera que fala galfo.
Na verdade, isso é uma influência das dos países hispano-hablantes, porque em alguns países se inverte o som do B e do V. Caralho, por exemplo,
verruga, elevação da pele causada na maioria das vezes por uma hipertrofia das papilas.
Câncer.
Você quer dois, dizer? Pequena protuberância rugosa. Ou seja, aqui era conhecido como curuba, né?
Curuba é excelente.
Ou pereba. Vocês já ouviram esse nome, pereba?
Pereba é claro.
Já, pereba é perebento. Pereba,
pereba é qualquer coisa.
Perebento. Lá vem o perebento.
Perebento é sacanagem.
Mas não tem essa explicação, né? Porque você apontava para as estrelas e aí você ganhava uma verruga, né? Ou berruga.
Tinha isso.
Por quê?
Não tinha lógica nenhuma, né, mano?
Easy, pô, invente uma lógica, Easy.
Não, porque todos esses... O nome disso, né, como é que se diz? Cautionary tale, né? Quando você conta uma história que tem uma lição de moral, ou então quando você fala pra alguém não fazer algo, porque algo pior pode acontecer em consequência, né? Geralmente existe um motivo pra isso. Por exemplo, né? A lenda do manga com leite, né? Pelo menos é o que a gente foi ensinado em algum momento na história, mas anos depois a gente aprende que as coisas que ensinaram pra gente na história era tudo mentira, né? Mas o que se dizia, né? É que os escravos tinham muito acesso a manga, né? Porque dava em qualquer lugar, né? Igual o Jurandir. Mas o leite era caro, né? Então, foi.
Igual o Jurandir. Igual o Jurandir, por quê, mano? Eu tenho acesso a manga aqui em casa?
Não, o Jurandir não entendeu. O Jurandir não entendeu.
Eu não entendi.
Mano, cara, a piada é ruim e o Jurandir fez ficar boa, tá ligado?
É que eu sempre procuro o lado mais inteligente das pessoas.
Então tá certo. Mas olha só. Então os escravos tinham muito acesso a mangas, né? Mas leite era mais caro, mais difícil, né? Porque ele vinha da vaquinha e tal, não sei o quê. E aí os senhores de escravos começaram a espalhar o boato.
De que fazia mal.
Fazia mal. Se você misturar um com o outro, faz mal. Entendi. Né? Pra que os negros, os escravos, não bebessem o leite, né? Não roubassem o leite das vaquinhas e tal. Essa que é a lógica.
Entendi. Eu aqui pesquisei, né? Dei uma pesquisada honestíssima no Yahoo Respostas, né? Que é o melhor local pra...
Só especialistas.
Só intelectual.
E aí eu vi aqui sobre apontar pras estrelas e você ganhar a verruga, né? Assim, quando apontamos o dedo para alguma estrela, a ponta do dedo normalmente é coberta por uma fina camada de sereno. Este sereno pode estar contaminado com alguma substância tóxica ou bactérias, criando assim a famosa verruga na ponta do dedo.
É fanfiction, isso aí não existe não.
Não existe, como diria o padre Quevedo.
Essa foi a resposta do Fábio. Aí a resposta da a Moreninha, que nada, eu já apontei várias vezes e nada.
Cara, me diga aí qual foi a grande instituição em que como é o nome? Fábio? Obteve o seu diploma de médico, porque isso aí não, isso é fanfiction, como eu tô falando, não existe aí não.
Tô vendo aqui um texto gigantesco sobre o caso aí, fala do calendário judaico, fala da lua, estrela.
Calendário judaico?
Fala sobre a Inquisição.
Estados Unidos.
No fim, o cara faz um baita texto.
É o quê, Max?
Tem um cara aqui que fala que a estrela d'alva, também conhecida como Véspera, mas que na realidade não é somente uma estrela, mas sim um planeta Vênus, que por brilhar com mais intensidade se destaca dos corpos celestes. Quem apontasse primeiro provavelmente ganharia a admiração dos mais velhos e quem sabe algum presente. E o presente é a verruga.
Caralho, os mais velhos estão trolando a pessoa.
Cara, eu acho genial isso, cara. São causos populares, né? De como você apontar pro céu e ganhar uma véu. Ah, excelente. Tem mais? Tem mais alguma coisa aí de
causos? Mais alguma lenda?
Ah, tem essas o bagulho do espelho, quebrar espelho das 7 anos de azar.
Ah, mas isso. Quebrar espelho, e aí?
Passo de escada. Eu imagino, vamos lá, novamente, né? Tem sempre essas histórias que tentam dizer que alguma coisa dá problema, né? Eles buscavam evitar que alguém fizesse alguma coisa, né? Então eu imagino que de repente. Porque. Ah, eu vou te falar.
Filho.
Não, eu vou te falar o que era. Espelhos em algum momento da história eram caros pra se fazer, né? E algum artesão maluco, alquimista que fazia essa porra, né? E aí, os senhores lá que mexiam. Não queria que ninguém mexesse, né? A pessoa lá que vai passar o. Qual é o nome? O index, né? Pra limpar, né? A mulher lá, 1800, alguma coisa. Né? Fala, olha, se você quebrar isso aí, você vai pegar um azar fudido. Então você nem olhe pra ele muito, não. E eu acho que.
Você vai se assustar.
Eu te juro.
É, o de passar por embaixo de escada, Isa. Eu acho que é porque é muito perigoso, né? A escada pode cair e você pode morrer, né? Acho que alguém passou e aí e aconteceu alguma coisa e aí você está, gente, dá azar. Então não pode passar embaixo
de escada. É o gato preto, cara. Coitado do gato.
Exatamente. Porra, gato preto, mano. Diz que quando chegou o Halloween aqui nas bandas gringas, negada mata os gato preto pra fazer altos rituais satânicos aí, mano. Cabuloso.
Jesus amado, mano. Os
pobres rola gatinho. Muito.
Rola, acho, rola, acho tão bonitinho o gato
preto. Rola muito, mano. Rola muito. Diz que também não adotam, né? Nos locais onde se adota bichinho de estimação, os gatos pretos ninguém adota, ninguém quer. Mas
sobre o espelho, macho, eu acho que é porque antigamente o fato de você quebrar um espelho é como se você estivesse se quebrando.
Ah, pode ser, né?
É isso assim, ó, você tá um azar, você tá quebrando o seu eu refletido. Então acho que faz sentido ter azar. Não sei, 7 anos, né?
7 anos. Cara, eu te garanto que a história é essa. A parada era cara, aí se disseminou essa história pra que quando a pessoa... Mas é, mano, é sempre assim. Aí disseminou essa história pra que quem, o pessoal que fosse limpar, tomasse o maior cuidado do mundo. Eu te garanto que é isso, bicho. Ah, e a chinela de cabeça pra baixo? E a avó morre, lembra dessa?
Nossa, chinela de cabeça pra baixo, e aí?
Mas é isso aí, tem a ver com o que o Izzy falou, mano.
O que que tem a ver?
Que a galera não queria que deixasse tipo, cabeça pra baixo, você inventava. Pô, vai morrer a mãe, a avó.
Não, mas olha só, eu entendo. Não, mas eu entendo. É porque uma dessas coisas, tipo, você quebrar um espelho dá um certo prejuízo. Sim. Mas você deixar a sandália, a chinela de cabeça pra baixo, não causa prejuízo nenhum. Então, de onde que veio essa aí?
Macho, não é coisa de mãe isso, é coisa de vó. Você é menino, deixa a chinela do jeito certo.
Ah, pode ser, né? Claro. Tipo, a pessoa era muito organizada, né? Tinha toque e queria que o moleque fizesse direito, né? E aí falava, olha, se você fizer isso, vai morrer. Aí, tipo, vai morrer sua mãe, vai morrer sua avó, vai morrer alguém importante. Tipo, porra, tinha uma também que eu lembrei agora, que era a do passar vassoura no pé, que aí não cresce mais, lembra disso?
Passar vassoura.
Não, passar vassoura que não casa. Se você pular por cima da pessoa, a pessoa tá deitada no chão. Você passou por cima dela, não cresce mais. É, exatamente.
Como é que despassa? Rebobina? Como é que é?
É, você passou, voltou.
Você volta no moonwalk. Você vai fazendo moonwalk.
Existe o contrato, é o destrato.
Pulando no moonwalk.
Mas é isso, mas assim, esse do passar por cima é bobagem. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós aqui sai por aí quebrando espelho, né?
Você já quebrou algum espelho na sua vida?
Nunca.
Não, porque vai dar um bom trampo pra arrumar.
É. Pra limpar. Vai dar muito. E o azar, Ivan?
Azar, não tô nem aí. A vida já é azarada de ser.
Já tô tão fudido mesmo.
Mas o foda é que não tem. Você vê que não tem. Tudo é na base da ameaça essas histórias. Ah. Nunca tem.
Mas é.
Faça tal coisa que você tu vai ter sorte. Tu
passa embaixo de escada? Tu passa embaixo de escada?
Tranquilaço.
Mentiroso.
Eu não passo porque não tem muito motivo, não tem pra quê, entendeu?
Exatamente,
eu não passo. Se eu precisasse. É, porque se eu precisasse.
Pra desafiar,
mano. Não, desafiar. Então você tá acreditando na superstição. Na sua tentativa. Não, na sua tentativa de provar que você não importa, você nem se importa, você tá se importando. Porque você tá querendo provar que não rola, entendeu?
Mas eu não deixo a chinela emborcada. Virada.
Emborcada.
Emborcada é ótimo.
Eu não deixo a chinela.
Por quê?
Porque dá as armas, vai matar minha mãe, meus avós aí, minha
família. Vai matar minha mãe. Ele ficou morto, fudido, antes da vida.
Não, o Jurandir chega em casa, a mãe morreu, aí ele olha pro cantinho assim, aí tá lá, acho. Ela virada que eu sou baixo. Tá, tá,
tá. Vem aquele ratinho, né? Tá, tá, tá.
Não, Judas, é que nem aí o final do Sete Suspeitos, acho o nome, The Usual Suspects, com Kevin Spacey, como é o nome, porra? O Sete Suspeitos, não é isso?
Suspeitos.
O Suspeitos. É você olhando pra mãe, você olhando pra mãe e olhando pra chinela. Aí olha pra mãe, aí lembra da chinela, tá ligado? Isso. Vai e volta, que nem nos Suspeitos. Não, vou dar spoiler não. Pô, o filme tem 45 anos, mano.
Não tem. Tem 20 anos. Vamos lá. Enfim, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Cara, não vou, nunca mais vou conseguir escutar o Evandro falando sem lembrar do Izzy
se
apertando no microfone.
Pula. Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, vamos falar pela primeira vez aqui no 99 Vidas em quase 6 anos de... Gente, quase 6 anos de 99 Vidas.
É inédito.
Não, é porque a gente... Bruno, você que é o matemático do 99 Vidas, a gente pode contar com um ano de hiato?
Ah, o tempo não para, né, se eu sentir isso. Então,
já dizia.
Cazuza. Já dizia o Cazuza.
Então... independente de nós, é aquela velha história da árvore na floresta. Se você não escuta a árvore cair, ela realmente caiu. Caiu. Então, eita, não importa se durante
o ano... Gostei.
Bruno Filósofo teve o programa. O ano passou. Então, tendo o ano passado, o 99 Vidas existe há quase 6 anos.
É porque nós tivemos algumas edições no início do 99 Vidas. Uhum. E aí, esse projeto promissor, depois de algumas edições... Quantas edições?
7. Ele parou no Deu Tilt.
Celt é de... Cara, nada acontece por acaso no 99 Vidas, né? No cast número 7, sobre o tema Deu Tilt, nós fizemos uma pausa de um ano.
Pois é.
E aí voltamos e não paramos mais, né? Excelente, excelente. 99 Vidas, 6 anos, muito em breve. E aí, vamos fazer pela primeira vez nesse programa um especial para um canal.
Olha aí. Canal 9.
Canal 2.
Exatamente, nos lugares corretos era o canal 9.
Não. Canal 2. Quem lembra do canal 2 em Fortaleza?
Canal 2 era cultura, Jandir. Para de ser.
Exatamente. Louco.
Fortaleza aqui. Mano.
Fortaleza errado, né?
Aqui só pegavam 3 canais, SBT, Globo e o que, Bruno?
Canal 3 do Super Nintendo, esse era o mais importante.
Concordo. 3 ou 4.
Não, nos locais civilizados era canal 3.
Easy. Pelo amor de Deus. A Globo era qual canal aqui no Brasil?
Canal 10, não, Fortaleza. Canal 10. SBT. Não, Globo canal 10.
Canal 10, exatamente.
E SBT era canal 8. 10, mano.
Faz sentido.
Canal 10. Globo é o
5, estão tudo louco.
Não, mas Fortaleza era o 10, o SBT era o 8. A Band era o 5, eu acho, nem lembro mais.
A Band
nem
existia,
mano. Caraca, velho. Nossa,
não, não. O 13, mano.
Eu vou falar pra vocês. Fortaleza, não.
Falar pra o 5 era qual? Não, 5 era Cultura. 5 era Cultura.
5 era SBT, porra.
2 era esse canal que a gente vai falar. O 5 era Cultura. O 8 era SBT. Era tipo uma Record da vida, não?
Não, mas era SBT, mano.
Era o SBT. Né?
Era o 8, eu lembro disso. E o 10 era
Globo. 10 é a Globo, exatamente.
Tudo trocado, gente. Aqui é o seguinte: 2 é Cultura.
Não pode falar o nome do canal,
tá bom. 4 é SBT, 5 é Globo, 7 é Record, 9 é o Canal Misterioso, 11 é Gazeta, 13 é Band.
Caralho, Gazeta.
E a MTV? MTV quando virou
32. MTV é o HF32.
Faltou a mais importante.
Qual?
TV Senado.
Isso aí nunca existiu.
E a TV Aparecida.
TV Aparecida, nossa, TV HD trocou a ordem dos canais. Agora HD jogou a Cultura pro canal 6 aqui, mano. Os caras tão malucos, mano.
Peraí. Como que não teve TV Senado, mano? Eu assisti essa porra.
Tem, cara.
Tá louco?
Só que era no UHF, Isa, no UHF, né?
Ah, tu era aquela pessoa, Isa, que assistia?
Não, de vez em quando tava passando e tava lá os caras voltando as
paradas. Eles divulgavam os números de audiência, uma pessoa assistiu.
Pior que eu assisto hoje em dia, cara, pra falar a verdade. Eu assisto TV Senado e TV... Assisto,
cara. O Bruno, mano... Bruno. Aí o cara aí você fala, comprou Star Wars, Bruno? Não, eu tenho que terminar o Metal Gear.
Ô, sério, eu passei 3 horas uma vez assistindo uma votação, velho, da Câmara dos Deputados, sério. Seríssimo.
Caraca, Bruno, tu não tem o que fazer mesmo, Bruno. Pelo amor de Deus.
Não, de madrugada, o bom da TV Senado é que os caras se xingam, mas eles se chamam de Vossa Excelência, tá ligado?
Vossa Excelência.
Ai, Vossa Excelência está... É o filho da puta.
Não, e eles um atrapalha o outro mais do que em podcast aqui, mas a gente conversando, sim, tipo Easy, mas é um monte de Easy lá, sabe, assim. Os caras dando um discurso e um atropelando o outro. Tipo assim, não, tipo o deputado Israel, Israel tá dormindo, olhando o celular. Ele, epa, Vossa Excelência, não pode citar meu nome assim com levianidade.
É, tipo, é muito foda que o cara xinga monstro aí. Não, mas Vossa Excelência, mano, tá xingando o cara, você quer que ele morra, caralho.
Eles gritam às vezes uns com os outros, mano. Não, Vossa Excelência, cala a boca, Vossa Excelência.
Senhor, pode crer. Vossa Excelência faltou com a verdade. É muito bom, mano.
Senhor presidente, eu quero meus 5 minutos aqui de tempo pra eu poder expressar, poder falar aqui.
Tipo, ele não pode chamar de mentiroso,
cara,
tá ligado?
Cara,
ele fala, faltou com a verdade.
Teve um que foi genial, que eu vi recentemente, assim, mas eu vi no Facebook. Né? O Facebook é a nova TV Senado, né? Que tem um monte desses discursos aí.
Caralho, curadoria do...
Facebook é um repositório de cientistas políticos, né? De socioeconomistas, tá ligado? Não, pelo amor de Deus. Né?
É a Wikipédia do mal, o Facebook. O Facebook, cara, eu vi esse discurso, o cara falou assim, senhor presidente, eu sei que eu tenho 5 minutos, mas eu vou usar apenas 30 segundos. E ele usou 10 minutos. É tanta eloquência na parada que ele usa o tempo
inteiro. Não, aí eles vão, tipo, corta o áudio. O cara, não, só pra finalizar. Aí ele vai, os caras cortam o áudio do microfone de novo. Ele, não.
Pra finalizar. Falta de respeito aqui, cortando meu áudio, não sei o que. Isso é um absurdo. Cheio de impropérios aqui nessa casa.
Nessa casa, pode crer. Mano, gente, o Brasil é muito favela.
O Brasil é demais. O Brasil é o país. É o país de todos, como diz o slogan lá da parada. Mas, gente. Pergunta a quem? Bruno, você permite o Easy falar sobre o que? Sobre o canal que nós vamos falar?
Claro, porque não permite.
Vossa Excelência autoriza?
Easy.
Cara, deixa eu falar que concede a palavra ao amigo deputado?
Cara, eu nem. Vou te falar uma parada aqui, eu nem gosto. Não assistia muito a mãe. Cara,
não, pô.
Por que passava
na Easy quebrou o negócio.
Estragou a brincadeira. Já Vossa Excelência faltou
blipa.
De cordialidade.
Blipa. Bruno,
blipa. Faltou com decoro dessa casa.
Blipa o que ele falou e aí voltou pro Bruno. Bruno Carvalho, diga qual é o canal que nós vamos falar aqui nesse 99 Vidas.
Nós falaremos da saudosa e grandiosa TV Manchete e os seus tokusatsu.
Tá aqui, TV Manchete, a primeira.
Isso é Gazeta, é Rádio Gazeta, velho. É? Nossa, velho.
O cara misturou tudo.
Não é? Não tinha esse. Não, tô inventando, não.
É Gazeta,
esse slogan tá nem ferrando. Slogan da Manchete. Manchete é primeira?
Não, é você em primeiro lugar.
Isso é da Rede TV já, hein? Isso já é da Rede TV.
Macho, não duvida, não. Não brinca com o meu saudosismo, não, mano.
O cara não sabe nem o slogan da parada de sair. Já não sabia o canal, falou o canal errado.
Manchete. Cadê? Coloquei Manchete logo, né? Tá errado, né? Não é logo. Cadê a Manchete aqui, mano? Nossa, apareceu para Pantanal, apareceu tudo. Vinheta. Manchete vinheta. Olha aí que bonito. 83. Sai, Bruno.
Vejamos a super mensagem da...
A primeira não é, a primeira é a Gazeta. Pelo menos na cabeça deles.
Ih, não tem logo, peraí. É, já tem outro. Eu pensava que apareceu o login, mas não apareceu não. Login, cadê?
Só login. E a senha, qual que é?
Não é mentira minha, não, mas é que é mentira minha.
Mano. Eu acho que você tá misturando a Manchete com a RedeTV que chegou para reemplaçá-la.
Rede Manchete, você em primeiro lugar. Toma na cara da sociedade.
Rede Manchete, moleque.
Bota aí 3 minutos e 45 segundos.
Rede Manchete, você em primeiro lugar.
Viu, Bruno? Que é nostalgia, compadre. Cadê, Bruno? Não reage não aí.
Ele vai falar com você que editou.
Bruno, não fica na dele, né?
Eu calou, Vossa Excelência? Colocou no YouTube.
Vossa Excelência calou, foi isso?
Eu vi agora, realmente tá isso mesmo.
Por que aparecia Bock?
Porque era da
Fundação. Era o nome do cara, Pedro Bock, não
é isso? É a mesma coisa do Marinho pra Globo, aí tem o Bock pra Manchete, né?
Isso. Ele era também o cara que publicava a revista Pais e Filhos, eu acredito. Não? Negócio assim.
Da editora Block?
Tô ficando louco. Ah, não, editora Block, tô ficando louco.
O nome dele é Adolfo, o fundador da Rede Manchete é Adolfo Block, ucraniano.
Cara, então eu tava certo, porra.
Exatamente,
é a minha...
Block Editores é da turma aí, mano.
Não, porque alguém falou, eu tava pensando Block, alguém falou Bock, aí eu fui na onda e agora eu estou me corrigindo.
Então se corrija, deputado. Ele criou também a revista Manchete, que foi muito popular, praticamente a revista Manchete é a mãe da Caras, né?
Era uma
Caras. Eu acho, ah é, olha aí, rapaz.
Baixo orçamento. Vamos ver aqui. E umas puta folhas gigantes, lembra da revista Manchete?
Exato. Era mãe da Placar também.
Sim, sim. Tinha o estilão da Placar.
Olha aqui, ó. Olha, vou colocar linkzão honestaço no post desse cast. Capas da revista Manchete. O que é que nós temos aqui? Xuxa e Michael Jackson.
É clássico. Caralho, era bem caras mesmo essa porra, hein? Bem caras. A Xuxa era uma gostosinha, hein?
Vera Fischer, diva de tempo.
Cara, a Xuxa tava sempre na porra dessa. Caralho, a Xuxa era muito gostosa, mano. Tinha esquecido disso.
Aí dos baixinhos e dos adultos.
Isso era pré-Photoshop. Como é que eles faziam a Photoshopada na época? Como é que era?
Macho, era a mão.
Maquiagem assim. Pra caralho, né?
Era a mão.
Maquiagem
isso. Pra caralho. A mão, né? Puta que pariu.
Assim, se eles faziam 500 mil exemplares, era 500 mil exemplares à mão, assim, fazendo.
Brother, olha, eu vou te falar um negócio, viu? Nossa senhora. Cara, a Xuxa. Nossa, a Xuxa. Eu tive um choque agora. Eu tinha esquecido que a Xuxa era gostosa assim, mano.
Macho, olha aqui, eu tô vendo aqui as chamadas da revista, que eram mais interessantes. Como viver mais sem envelhecer.
Caralho.
Nossa, eram as matérias estilo aquela. Seleções, lembra?
Nunca houve. Reader's Digest, pode crer, tá ligado? É, mano, matérias. Cara, a Xuxa foi capa dessa porra quantas? 500 mil vezes, mano, na moral.
Macho, olha isso aqui. Os fatos que marcaram 1982.
ET. O filme ET. Sim, mas porra, Jurandir, você que é um cara do cinema, deveria valorizar isso aí.
O homem do ano é o computador em 1982.
Cara, eu vou te falar uma parada. A Manchete, ela existiu até tarde até, né, mano? Tipo, tem Manchete aqui de 2001, eu tô vendo aqui, mano. Morreu quanto essa porra?
A revista Manchete? Não sei.
Porque a Manchete virou a RedeTV, correto?
Sim.
Pois é. Isso foi em 2001 ou 2002, eu lembro. Não é isso? Foi por aí.
Eu já era velhinho, já tinha, sei lá, já era maior, eu acho, na época. Realmente.
Cara.
Não, e essa revista era essa, cara, era clássica de estar no consultório do dentista, né, mano? Que a gente, moleque, hoje em dia, você tá na internet, tá no Twitter, ainda dá uma, sei lá, Justin Bieber cuspir em fã, acaba aparecendo na outubro, sua timeline e tal.
Outubro de 1997. Excluindo que a Xuxa tá morena nessa capa, olha a tag do lado. João Paulo II vibra com Bob Dylan. E tem o Papa olhando pro lado e Bob Dylan cantando pro
outro. Não, o Papa com a mão no queixo, tá ligado? O Papa tá fazendo aquela pose do cara que foi fazer compras com a esposa, tá ligado? A mulher tá lá provando alguma coisa, o vestido, e o cara tá lá sentado, o celular morreu, a bateria, tá ligado? Isso. Essa pose aí, mano.
Vibra, né? E o cara bota vibra.
Vibra pra caralho.
Uma vibração linda, né? Dito tudo isso, Rede Manchete ficou muito conhecida por muita coisa, né? Principalmente seus programas infantis, né? Tipo a Xuxa, né? Angélica, grandes ícones da infância de muita gente, né? Tiveram seus programas originados ali, né? Inclusive a Angélica substituindo a Xuxa, né?
Sim, 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 sim.
Que foi pra Globo, né?
Caralho, eu tinha esquecido disso. De fato, a Xuxa aparecia tanto na porra da Manchete porque ela começou na Manchete. Tinha esquecido dessa porra.
Ela virou uma estrela na Manchete. Por isso que a Globo contratou, entendeu?
Por isso que ela aparecia tanto pela... Olha, abri mais um aqui na aleatória. Os melhores maiôs do verão de 84. Tá maiôs. Lá a Xuxa. E ela não tá de maiô, ela tá de biquíni, mas tudo bem.
Mas Bruno, me ajuda aí, Bruno. Além dos astros da Xuxa, da Angélica que vieram depois, mas teve muita coisa. As próprias novelas, né?
Sim, teve novelas que marcaram a época. Pantanal
icônica.
Exatamente. Pantanal que trouxe... Era Luma de Oliveira que ela trouxe ao mundo? Foi a Luma de Oliveira, não foi? Não, Luma? Era Luma? Não lembro, a Vesguinha. Era a Vesguinha? Era Luma de Oliveira?
Luma de Oliveira não, a Vesguinha, mas é outra pessoa.
Pantanal, vamos ver aqui. Pantanal é clássico com a...
Não, não é Luma, é Paloma...
Cristiane Oliveira. Cristiane Oliveira.
Era alguma coisa Oliveira.
Cristiane Oliveira.
A Vesguinha? Era a Vesguinha? Eu não
lembro. Isso é Vesga, não.
Era sim, ela é Vesguinha. Era a Vesguinha.
É pra TV nem... Não é nem a colorida direito, mas... Eu via estrabismo.
É porque estrabismo tem a ver com cor, tem tudo a ver mesmo.
Sim, sim, fala, meu filho.
Teve Ana Raiz é Trovão também. Mas além dessa diversão noturna para os adultos, o que realmente destacou a Manchete, pelo menos para nós na época, era a programação dela, que trazia muita influência do mundo nipônico, né? Do mundo japonês, aquela coisa dos tokusatsu e dos animes, né?
Foi inovador, Naruto, né?
Pra cacete.
Foi inovador. Ninguém trazia, né? Porque sei lá quem queria trazer coisa japonesa, e decidiram lá na Manchete trazer.
Ninguém.
Transformou. Quem trazia?
Não, o Power Rangers não é japonês?
Mas vê o
depois. Não, mas o que eu tô falando assim, se você lembrar do SBT, depois. A própria Record, eles já traziam o National Kid, aquele National
Puta.
Kid.
Não, a história do National Kid é interessante, inclusive, porque o National Kid, ele foi criado pela empresa que vendia os televisores, mano. Sabe qual é? Não, sério mesmo, tipo aqui, o National Kid. Era a empresa que... Né, eu botei National Kid, né? E aí o Google autocompletou pra National Kidney Foundation, a Fundação Nacional dos Rins. Que bosta. Aqui, ó. Era produzido pela Toei Company, né? Foi comissionado pela Panasonic, que na época se chamava Matsushita Electric, pra promover a marca de televisores que chamava National, tá ligado? Não era só de televisor, era de eletrônicos em gerais, né? Eletrônicos assim, coisas pra casa, tipo ventilador, TV, acho que faziam geladeira também, entendeu? E aí eles criaram o personagem pra promover a parada, tá ligado? Tipo, muito nada a ver. Isso tá ligado que no Brasil foi o único local fora do Japão onde essa porra pegou, né?
Foi?
Sério?
Que merda, hein?
Era no Japão, né? Que eles eram os... Cara, meu pai curtia essa merda, ele via falando que eram os Inca venusianos, né, que National Kid lutava, né? Cara, que merda, mano. É curioso porque eles mudaram o nome dos personagens, né, que no, o nome dele, do National Kid, né, o nome dele na Terra era Ryusaku Hata. E aí mudaram na dublagem em português, você imagina, vão dublar, vão colocar o nome em português, alguma coisa assim. O nome da dublagem era Masao Hata. Tipo, era outro nome japonês, tá ligado? Nada a ver.
Eu só sei que o maior fenômeno da TV Manchete acabou transformando a TV no símbolo disso, né? Desse tipo de programação, que era exatamente a programação japonesa, né? Os animes e os tokusatsu. E acredito que o maior de todos, a gente já comentou em outras oportunidades sobre os animes clássicos da Manchete, né? Inclusive, temos 99 vidas que a gente fala um pouco sobre isso, né, Bruno?
Sim, nós temos dos jogos baseados em animes, né?
Sim, ali a gente faz um resumão ali, né, de alguns animes que passaram na TV Manchete. Só pra gente lembrar rapidamente, Os Cavaleiros foi o maior sucesso da TV, né, da TV Manchete.
O que explodiu o anime no Brasil, né?
Foi o que trouxe até hoje, né, mano? Sai filme no cinema,
caralho. Foi o que trouxe anime pro Brasil, cara. O Cavaleiros do Zodíaco foi o pontapé de tudo isso, né?
Inclusive, é engraçado que o pessoal não entende. O pessoal, assim, na América do Norte, em outros territórios, não entendem por que Cavaleiros do Zodíaco faz tanto sucesso até hoje na América Latina. É, né,
com certeza.
Tanto que você vê que os caras fazem questão do jogo, por exemplo, dos Cavaleiros do Zodíaco, ter dublagem em português do Brasil. Sim, então você vê que realmente aqui é um grande público pra esse tipo de conteúdo dos Cavaleiros.
E tem muita gente que não gosta do Cavaleiros do Zodíaco, e é engraçado, né, cara, porque os Cavaleiros foram responsáveis por trazer essa cultura toda pra cá, e as pessoas se incomodam quando a gente fala isso, né? Mas não gosto de Cavaleiro.
Ah, não, mas não é que trouxe pra cá, é que, na verdade, Cavaleiro
surgiu já no final,
cara.
Mas cara, se você for fazer a pesquisa de quantas pessoas entraram em contato com o anime por causa de Cavaleiros do Zodíaco...
98%.
Cara, é muita gente, cara. E eu acho que as pessoas reclamam, né? Porque o pessoal gosta de ser a hipster que odeia o que é popular.
Mas na real...
O cara assiste desenho francês, né?
Mas aí o moleque fala assim, não,
desenho iraniano
em preto e branco. Eu nasci em 95, então não assisti Cavaleiros. Aí tá certo. Mas quem tem 20 e poucos anos, 30 e poucos aí, conheceu o anime por causa dos Cavaleiros,
né? E popularizou também, ele massificou a questão de merchandising também. Exatamente. Porque todo mundo
ficava
muito louco atrás de boneco.
Os bonequinhos, mano. Tinha um boneco original da Bandai, eu acredito, não é isso? E aí tinha os falsifiques do camelô, né? E aí...
A tinta soltando na mão da turma.
Macho, o que eu achava bizarro era porque tinha uma música dos Cavaleiros do Zodíaco que era cantada por algum desses, não sei se era Trem da Alegria ou era Balão Mágico da Vida.
Acho que era Sandy Júnior, hein?
Não. Eles foram
pro programa... Sandy Júnior é Power Ranger.
E aí eles foram pro programa da Xuxa cantar essa música e a Xuxa faz a brincadeira. É um desenho da concorrência, né?
Sério?
Ela faz a brincadeira, a molecada toda cantando a música dos Cavaleiros do Zodíaco, e ela faz a piadinha depois assim. Mas só vai assistir depois que acabar o programa aqui, tá? Tipo, uma coisa dessa. É muito bizarro. Mas o Cavaleiros do Zodíaco trouxe toda essa cultura, e aí, meu amigo, a Manchete viu que esse era o potencial e abriu as portas da parada, né?
Isso na época dos animes, né? Sim, então a gente tá falando de Yu Hakusho, Shurato, Super Campeões. Nossa, Super Campeões, fantástico. Antes dos animes...
Os que tu gosta lá, da Sailor Moon.
Sailor Moon também. Esses foram os mais famosos. Tem uma tatuagem
da Sailor Moon, né, Bruno?
Tem, Jurandir. Agora o Jurandir, agora ele tá... É meu porta-voz, o Jurandir. Jurandir, ele vai fazer uma biografia minha. Ele vai escrever aí... É o Bruno II Jurandir. Vai ser o título da biografia.
E o Evan dormiu aí. O Evan dormiu bonito.
Mas antes dos animes, a gente precisa lembrar do que veio, que são os tokusatsu mesmo, né? Inclusive, eu tenho muito a agradecer ao meu tio Kaká, meu tio Carlinhos aí.
Jogador.
Grande tio, que eu conheci esse mundo de tokusatsu através do meu tio, porque eu cheguei na casa dele um dia, eu era pivetinho. Eu nem tinha assistido ainda, eu cheguei na casa dele um monte de pôster de Jaspion, Changeman na parede. Eu falei, nossa, o que é isso? Aí ele pegou, ele tinha bonequinho na época, eu falei, caramba. Aí ele pegou e me mostrou um episódio de Jaspion, ainda, acho que era em japonês ainda, pra você ter uma ideia. Porque o Jaspion, ele demorou pra chegar no Brasil. É até legal a gente já começar a falar, então vamos falar do Jaspion, né? Que foi, eu acho que, o excelente primeiro que muita gente conheceu. Come on, boy. Tsurai toki hodo, come on, boy. Waraouze, sousa yuki ga sugu modoru. Otoko da mon. O Jaspion, ele saiu acho que em 85 no Japão, mas como sempre no Brasil a gente foi conhecer só 3 porra anos depois, né? E até 3 anos, se você porra pensar, é pouco. 3 anos depois é pouco, né?
Naquela época era pouco, chegou rápido até.
Exatamente.
Mas peraí, Jaspion... Peraí, cara, deixa eu entender essa cronologia aqui. O Jaspion, ele começou nos anos 70, você falou, ou eu vi errado aí?
Não, 85.
Ah, sim.
O Jaspion, assim, ele teve uma duração de 85 a 86 no Japão, e aí chegou no Brasil em 88. Né?
Mas ele passou por muito tempo no Brasil ainda, né? Porque, cara, tipo, quando era moleque, tava tocando essa porra. Tava passando essa porra na TV ainda, né? E eu não podia assistir, vocês estão ligados, né? Que minha família era religiosa, né? E nessa época rolava, não, o Jurandir ri, mas a galera que cresceu nos anos 90 em lares evangélicos vão se identificar aí. Naquela época, tudo que era tipo de esoterismo, né? Coisas orientais, o pessoal evangélico tinha medo disso, né? E aí eu não podia assistir. Se minha mãe me pegasse assistindo essas paradas, mano, dava treta, não podia, porque era tudo do demônio. Aí Cavaleiro do Zodíaco era do demônio, Jaspion era do demônio, Jiraiya, extremamente do demônio.
É, então, mas o pior no caso do Jaspion é que era o robô vilão, o principal vilão da série era o Satan, Satan Gossa.
Satan Gossa.
É, pessoal, até o treco, filho, assistindo, agora tem Satan. Mas o legal que eu lembro do Jaspion era o Dailion, quando ele chamava Gigante Dailion. Guerreiro! Dailion! Né,
tipo... Tinha música e tudo.
Vocês tinham algum tipo de brinquedo do Jaspion?
Eu tive o Jaspion mesmo, assim. Eu tive a sorte de... Sim, boneco, tinha um boneco do Jaspion e de outro que eu vou falar daqui a pouco, assim, que eram os meus xodós.
Cara, o meu xodó relacionado a Jaspion era uma espadinha que com certeza era falsificada, que era a cópia da espada do Jaspion, de um plástico bem safado. Mas eu ficava, tipo, o dia inteiro com essa parada, brincando pra lá e pra cá.
Ô, Bruno, e a abertura em japonês que a molecada cantava? O Karatussiu.
Karatussiu é um clássico.
Isso é um clássico da internet.
Não, mas essa música não era da abertura, essa música era a música do Dailion mesmo.
Não. Ah, do Dailion? Pensei que era do final.
É, a música da abertura era aquela. É Come On Boy.
Cara, você tá ligado que aqui fora não rolou essa parada.
Não era teto, não era?
Tu tá ligado que fora a negada não curtia, né?
Giodai, aquele bicho que tinha um olho só.
Giodai não é do Jasper. O Giodai era, acho que era dos Changeman.
Do Changeman, trocando tudo, não... Evandro.
Ah, coloquei Jasper aqui, apareceu o Giodai e o Google tá louco.
O Dailion, tá aqui para o primeiro Pacific Rim.
Punho do tamanho da cabeça.
Como é que pronunciava Jaspion em japonês, eu imagino aqui?
Jaspion?
Jaspion, cara, Jaspion.
Porque na música ele falava Jaspion.
Caralho, eu vou confundir de tudo essas porra. Bota aqui a motinha.
Cara, vou te falar um negócio. Esses todos sacos.
Porra, era do Jaspion, seu louco.
Era tudo igual. Moto,
mano. Quem que era do Jaspion?
Tinha uma motinha. Alan Moto Space.
O Jaspion tinha moto também.
Era animal. Não tinha uma lenda que o Jaspion era brasileiro? O ator que fazia?
Eu ouvi isso, hein?
É, mas lenda todo mundo tem.
Ele deu entrevista pro Jô Soares e tudo.
Mas isso, caralho, eu vou te falar. Não. Calma. Isso rolou muito nos anos 90. Os caras inventavam e falava que ele era o cara. Tipo, teve uns 50 bozos.
Acabei de ver aqui. Jaspion do Circo Show. No Jô Soares 11:30.
Cara, só o que rolava no Brasil, né? Teve um cara que se apresentava em todos os bares do Brasil como Kiko, que não era lá o maluco lá do você ficou sabendo dessa história?
Carlos Villagrán, não, era o Carlos Villagrán.
Não, era um, caralho, Kiko brasileiro.
É o cara do circo.
Não, teve um cara que dava... dava tá entrevista.
Aqui, mas tá aqui, olha como a internet é bonita, né? Eu achei aqui o Jaspion do Circo Show no Jô Soares. Aí eu tenho uma explicação na descrição desse vídeo, assim. Foi esse vídeo que começou a lenda de que o Jaspion é brasileiro.
Não. Aqui, ó o link. Vou te dar o link. O nome do cara era Roberto Vasquez. Aí ele é conhecido, ficou conhecido como o Falso Kiko. Porque os caras inventavam que era... Olha isso aqui. Esse é o famoso louco de Portão, Rio Grande do Sul, que diz que é o inventor do personagem Kiko do Chaves. Ele diz até que gravou os primeiros episódios do Chaves. Ah, ou seja, tipo, não tinha como confirmar isso, né? Não tinha... Caralho, mano, olha aí, tem uma... Aqui, ó. Outra entrevista aqui. Então rolava muito isso na época. Não tinha como confirmar, entendeu?
Mas enfim, o Jasper... Mano,
rapidão, ainda no Jasper, vamos olhar junto essa imagem aqui, porque aqui a gente analisar. Se divertia com qualquer porcaria mesmo, hein, mano?
Vamos analisar.
Olha,
macho, olha a maquete aí, cara.
Não, mas isso é o melhor, cara. Isso aí você vê hoje.
Não, é daí pra baixo, por isso que eu tô falando. Mas é curioso, porque o Dylion tem uma tomada ali, na região peniana. Que deve ser onde os caras carregam ele, tá ligado?
Gente, o Dylion era demais, gente. Para. Olha a roupa dele, cara. A roupa era demais. Não, era demais. Não me fale mal do gigante guerreiro Dylion.
Lembrando que se você olhar o Satan Ghost, ele lembra muito um certo personagem aí famoso de Star Wars, hein? Dá uma olhadinha.
Porra, demais, mano. Satan Ghost, demais, né? Demais.
Satan Ghost.
Referência, né, Chapa? Referência claríssima, né, mano?
Nossa, e... Nossa!
Não, gente, é muito igual. O peito. Puta que pariu.
Japonês tá de sacanagem.
O
cara não tava nem aí, mano.
Não, o cara veio assim, olha, vamos fazer aqui um personagem inspirado no Darth Vader.
O sotaque é o melhor. Agora eu te falar um negócio. Cara, o bonequinho do Satan Ghost não tinha... Não, bonequinho. Eu digo bonequinho que vendiam. Não tinha nada... Puta que pariu. Agora, o negócio aqui. Vocês falaram do Jasper e tal. O Jasper, eu assisti muito pouco.
Meu Deus, eu achei o boneco que eu tinha, mano.
É o que era
com o braço não dobrava. É esse mesmo.
E o braço não dobrava. A perna não dobrava e o braço não dobrava. Pode crer.
Cara, hoje em dia o cara tem um iPad e tá reclamando que tem poucos gigas do pai.
Que olha o boneco, mano. Um boneco bonito. Eu acho bonito e clássico. Respeite as suas memórias, Evão.
Brincava o dia inteiro. Hoje em dia o cara quer 4K.
Deixa eu falar um negócio pra vocês. O Jaspion eu assisti muito pouco. Mas teve uma que eu assisti pra caralho e que era muito bacana, que era o Inspector, maluco. Tinha um carinha com a rodinha no meio, sabe qual é?
Caralho, vamos relembrar.
No peito, ele tinha uma rodinha no peito. Jaspion
colorido esses aí, mano.
É tudo, não, é tudo Jaspion. Eu sei que é tudo Jaspion. Esses outros... Esses
Naruto, outros... Naruto é os anime.
Mas mano, mas é tudo Jaspion. Olha a foto. Vocês curtiam o Inspector? Era muito bacana. Abertura do Inspector. Puta. Esse Inspector era também o que tinha um robozão que virava tipo uma escavadeira, não é isso? Não é esse?
Que música fantástica.
Cara, o Inspector eu não lembro. A única coisa que eu lembro do Inspector é que ele era tipo um policial, na verdade. É um grupo de policiais.
Né? Isso. Mas assim, eu lembro, acho muito bonito o Inspector e tudo mais. Mas se for falar de grupo
desses,
de policiais, a gente tem que falar de Cybercops.
Mas vocês estão pulando muito aí, calma. Segura. Não,
o Jandir que pulou, mano. Eu tô começando a falar do Inspector,
cara. Não. O Inspector já foi lá na frente.
É muito moderno.
Junto com o Jaspion na manchete, veio o primeiro... a primeira demonstração do que a gente conheceria como Super Sentai, que são os Changemen.
Change my eye, get your color. diga浮かぶ嘆きの空に俺たちのメッセージ Oh yes 勝利への戦い合言葉は一つ Oh change 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 Oh yes この腕で未来を俺は俺たちは
Gênio foi o primeiro?
Que passou no Brasil, que passou junto com o Jasper. Ele passou na mesma época do Jasper, no programa da Angélica. E lembra que o legal dos Changeman é que tinha toda uma mitologia, porque cada um dos personagens era, tipo, tinha o dragão, tinha o Griffon, tinha a Mermaid, né? Então, tipo, que era a sereia. Então, cada um tinha uma representação, né? E foi a primeira vez, pelo menos no meu caso, que eu via...
A música
genial,
a música de abertura.
Changeman. Sim.
Ou não, mano, o Spectre é foda.
Mandei a foto aí do Changeman.
Mano, é Spectre, mano.
Já, como é que vai foda, respeitar o cara? O cara? O vermelho é o líder, normalmente, né?
Inspector Bugiganga.
Olha a pose do vermelho na foto que eu mandei. Cadê? Se eu sou o inimigo e eu vejo essa galera vindo me bater, eu começo a rir, mano.
Vamos ver aqui a fotinha do Evandro. Caralho, puta...
Os Changeman são demais, né, mano?
Caralho, os Changeman, mano. Capacete eles tinham um revolvinho, tá? Mas era tudo capacete de motoqueiro, mano, essas paradas.
Mano, olha o preto, azul escuro, sei lá, a pose. Vou te pegar.
Não, o preto é o Griffon, rapaz. Respeita o Griffon, o Change Griffon.
E eles faziam essas poses, ele tá fazendo Daniel San, né?
Cara, o legal dos Changeman, mano, era a cena dos veículos voando, que era totalmente Thunderbird, então, sabe
o que é? Mas o legal era justamente isso. Era a primeira vez, porque o Dylion era um robô só inteiro e o Jaspion ia entrar no Dylion. No caso dos Changeman, eles montavam um robô com os robôs de
isso
cada um.
Isso era foda,
isso, mano. Isso era muito legal.
Mas eles foram os primeiros que tiveram esse negócio de montar o robô?
Não, os primeiros que eu tô falando no caso da Manchete. Os primeiros
a passar na Manchete. Assim, não foi na história do negócio, não. Mas o Super Sentai, ele meio que popularizou. O Changeman foi muito popular.
Ó, depois dos Changeman vieram os Flashmen.
Cara, é o seguinte, você tem que ver que eles iam e vinham em ondas, né? Os estilos vinham em ondas. Você tinha primeiro os de super times de adolescentes, né? E aí a gente já mencionou o Changeman, é um desses expoentes. Os Power Rangers que vieram um pouco depois foram ser outros desse tipo. Tinha também os de grupos de policiais, que a gente vai falar um pouco mais tarde, né? Que a gente já mencionou aí, no caso, o Inspector, né? Que eu falei. Por que eu não posso curtir a porra do Inspector, hein? Eu sou o último que lembra. Eu tô o último mantendo viva. Não, Spectre zoado, caralho. Olha, você lembra a gente falando aí de time de policial de robô, né? Olha esse Soul Brain, você lembra Soul Brain? Olha o nome, mano.
Help, help, 地球が今危ない。悲
Clica aí, fala, puta.
Óbvio que não.
Nem clicou e tá reclamando já.
Sobrem.
Negócio ruim. A gente fala dos
mano,
clássicos aqui.
Tinha um robozão. Mano, se liga. Tinha um robozão, tá ligado? Era um cara. Todos esses bonecos, né? Eram só um carinha com uma roupinha normal. Esse Sobrem tinha um cara que era um robô imenso.
O amarelo.
E aí ele virava um trator, mano. Isso era foda.
Gente, pelo amor de Deus. Gente.
Era legal, mano. Era legal. Porra,
Sobrem. Sobrem aqui, peraí, gente.
Sobrem era massa.
Na abertura dele, um minuto porra, e cinco segundos aí.
Cara, o bonequinho do Sobrem, ele virava uma escavadeira é, foda. Mano.
Um minuto e cinco segundos aí
do que vídeo. Que o carro do saindo do... Esse que o Izzy mandou?
Gente.
Olha o carrinho de brinquedo. Ô, Izzy. Caiu. Mais canalha da vida, mano. O cara quer...
Mano, no close-up ele tá indo rapidão, túnel.
É esse mesmo.
Ô, tô me esquecendo de no, ainda gente, no, da pegada de policial.
Ele dá sequência, Evandro, pelo amor de Deus.
Ele quebrando a parede.
Um minuto e 15 segundos aí, pelo amor de Deus. Aí.
Mano, mas era tudo tosco, porra. O cara tá falando como se só o sobrinho fosse tosco. Vai tomar...
Olha a escavadeira, gente. Olha a escavadeira. O brinquedo da estrela, gente.
Não,
a
escavadeira era massa.
Puta, cara. Era massa. Mano, brinquedo. O cara... Ah, isso aí.
Não. Sobrinho era massa.
Mano, vai
ser. Era assim. O boneco do Sobrem. Vai tomar... O boneco do Sobrem era massa. Caralho.
Olha o Vinci. Amigo Vinci. Você que você...
Se a gente pegar uma GoPro aqui agora e for gravar, fica melhor, mano.
Gente, vem aqui no 99vezes Copa do BR, clica aqui no Sobrem e acompanha.
Vocês são filha da puta. Clica no link que eu acabei de mandar pra você, a propaganda dos bonequinhos do Sobrem, mano. Era foda. Clica aí.
É igual a abertura isso.
Deve ser uma loucura. Não, é o mesmo boneco que usaram pra fazer o seriado.
Não, os brinquedos eram legais. E Giban, vocês vão falar mal do Giban também.
Giban é da hora.
Não, tá calma, adiantando tudo.
Calma. Nem deixa eu falar direito. Vamos voltar lá no Changeman e nos Flashman. O Changeman, senhores, é o que tinha o Gildai que o senhor estava falando. Que ele tinha o Gildai, que ele soltava o raio e crescia, fazia os monstros que tinham sido derrotados crescerem, ficarem gigantes, pra ter a desculpa dos caras summonarem os robôs gigantes pra brigarem.
Por né? que ele não começava já daquele jeito, ninguém sabe.
Pois é, poderia poupar um bom trabalho do lado do mal.
Mas Bruno, e os Flashman, né? Comando isso. Estelar, Flashman.
Aí na sequência veio o Flashman, né? Que era tan-taran, música fantástica, cara. Você tá de brincadeira. As músicas da abertura, que inclusive estão tocando aí durante o cast, aí, não só durante o cast, mas vão dar
uma surpresa. Era da hora do aí. Flashman é que eles tinham uma arminha, todo mundo igual, a mesma arminha.
Cara, sim, no caso dos Changemans, eles também tinham. Do Changeman sempre montava. Aí no
cara, tá ligado que rolava até. Estamos zoando aí as minhas escolhas aqui sensacionais. Você tá ligado que rolava até crossover, né? Desses personagens aí.
Óbvio. Tem um dos maiores clássicos aí. É do Power Ranger que tem um encontro de todos os Power
Rangers. Não, mas ainda bem crossover, ainda é a mesma série. Tô falando o seguinte: eu falei do Inspector e falei do Soul Brain, que seguiam aquela parada de um time de polícia do Japão. E tal, robôs. Você
vai falar do crossover de Inspector com o Sobrem.
Porra, um dos mais esperados crossovers da história da televisão japonesa.
Esperado pelo Izzy.
Sobrem e Inspector, é isso?
Olha aí, macho, os robôzinhos, massa pra caralho.
Que belo crossover, gente. É
inacreditável. Cara, hoje em dia vocês têm Avengers e o caralho, né? E Liga da Justiça. Naquela época, o que a gente tinha era o Inspector e Sobrem dublado em português, besteira, passando mano. Na manchete.
Os maiores crossovers eram da turma do Black Kamen Rider aí, meu.
Caralho, Black Kamen Rider,
Black Kamen Rider era ainda. Foda.
Tinham 200 Black Kamen Riders. Hikari no aurora mini matoi kimi wa tatakaru hito ni nare
ことを恐れたら地球は悪の手に沈む Way up the hero 燃え上がれ光と闇の果てしないバトル Way up the hero
Eu tinha uma revista Herói que tinha a lista de todos os Black Kamen Riders, que eram nomes diferentes, né? Tinha puta, era muito nome diferente, cara.
RX, não sei o que, né?
Era, um monte,
mano. O que ficou famoso no Brasil era o Kamen Rider Black RX, né? Que veio depois. Mas o Kamen Rider é como se fosse uma subsérie de heróis. É uma série, são vários e vários Kamen Riders, né? Inclusive, se eu não me engano, tem Kamen Rider até hoje.
Caralho, exatamente. Thiago Siqueira, participante lá do Rapadura Cast, é fanático por essas coisas todas.
Sei que você falar que ele era um Kamen Rider, né?
Ele deve ser, ele deve ser, porque se você pergunta a geração e ele sabe o nome de todo mundo, inclusive coadjuvantes e tudo mais, é um problema pra sociedade, assim. Ninguém pensa nas crianças da África, né? Mas o Black Kamen Rider, o nego pensa, assim, ele tá lá, vendo tudo. Black Kamen Rider, os
mas cabeça era foda, ele tinha motinha, cabeça de mosca. Sim,
exatamente, e ele tinha uma cara de louvador.
É um visor, né?
Era um louvadeus.
É uma barata, cara.
Uma barata. O que é Kamen? Kamen é besouro, né? Não.
Besouro do cão.
Não, não. Kamen é mascarado. Kamen significa mascarado. Eu jurava que Kamen era tipo besouro.
Que Rider. Não, mas ele... O Rider é justamente... Ele é um motoqueiro. Não, porque ele monta uma moto. Ele tipo é um motoqueiro não, mascarado, entendeu?
Kamen. Mas é o que eu não entendo. Por que, que é Kamen é em japonês e o Rider é em inglês? Podia ser Mask Rider. Então, Kamen.
Mas Ball, esse tipo de super-herói chama Masked Riders. Eles são justamente os motoqueiros mascarados, né?
Cara, saiu o jogo PS3 do Kamen Rider, mano. Nunca que eu sabia disso.
Clássico, mano. Um dos mais vendidos.
Kamen Rider. Kamen Rider, eu não era só.
Mas eu tô vendo aqui as séries. Existe Kamen Rider, existe o Kamen Rider V3, Kamen Rider X, Kamen Rider Amazon, Kamen Rider Strong, Kamen Rider Skyrider.
Ela é Rio Rider?
Kamen Rider Super, Kamen Rider Black. Esse Kamen Rider Black é um dos mais famosos, hein?
Kamen Rider Black
foi... Black mesmo. RX, Kamen Rider Kuga, Kamen Rider Agito,
Kamen Rider Ryuk. Black Kamen Rider, não era isso na época?
Kamen Rider Bled, Kamen Rider Hibik, Kamen Rider Kabu, Kamen Rider Denho, Kamen Rider Kilo, Kamen Rider Decade, Kamen Rider Dobo.
A gente tá inventando já.
2015, Kamen Rider Ghost. Tá lançado. Caralho. E tem 6 episódios até o momento.
Até hoje, cara. Isso aí tem. Mas antes do Kamen Rider veio um policial do futuro, né? Olha, o policial aí do Giban, futuro, que era o Giban.
Giban!
Giban, Rido Adalberto e morre.
Tô ながら輝く吹き飛ばす闇を機動刑事千
葉。O Giban é o Robocop de baixo orçamento, né?
Sim, mas era muito louco.
O Giban era clássico.
Sem que morrer.
Até a Arminha.
Eu tinha o boneco nervoso do Giban também. Mercurio
Honesto aí.
Puta, todo mundo teve, mano.
Que não dobrava o braço.
Todo... Por que esses bonecos... Era mais caro.
Como é que era isso?
Era mais... Eu não sei, porra. Claro que eu sei, mano. Era mais caro pro boneco dobrar o ombro.
Lógico que era. Você tinha que colocar articulação, pô. Era bem mais
porque
caro.
Porque nem não dobrava, eu mano. Nem não dobrava.
Achei ele. Ó a carinha.
Gente, é difícil andar com essa roupa do Giban, hein, gente.
Ah, muito bom. Mano, olha a cabeça do boneco.
Ih, caralho. E eu vou te falar que esse aí vende até hoje, hein, mano. Esse aí...
Será que tem no Mercado Livre? Vamos achar no Mercado Livre.
Claro que tem, mano.
Essa se foto não... que você colocou é do Mercado
aí,
Livre.
Aí, ó, R$800.
R$800?
No Mercado Livre.
Caralho, todo mundo teve essa porra desse bonequinho do Giban, moleque.
Evandro, Lincoln, Evandro.
Você nascia, você ganhava um boneco do Giban junto com a chupeta.
Caralho, vinha junto
ou
com
20, a... Ouvinte, 99 vidas. Quando a gente encontra um link no Mercado Livre, qual é a pergunta honesta que é feita?
Vou achar um bom aqui, calma aí.
Troca de mobilete. A troca na mobilete.
Não, a primeira pergunta honesta, qual é, Vano? Amigo.
Amigo. Tenta conversar com... Olá, amigo.
Só pode estar de
sacanagem. Tem um aqui, ó. Coleção completa, raríssimo. R$790.
Cadê o link? Olá, amigo, com R. Olá.
Olá.
Ô, Izzy, tem um cara... O cara vende de lote, ó. Giban, lote com 3. R$300, 3 bonecos.
Comprou a fábrica.
Ah, mas o cara. Mano, o boneco. Olha o boneco da direita, ele catou dentro de um esgoto.
E o cara... Caraca, eu dei tanta idade que meu ombro estralou, cara. Eu tô
falando. Bote com 3, o cara quer 100 conto em cada boneco.
Olá, amigo, você só pode estar
de onde que é, Evandro? Olha a localidade do cidadão aí, ó.
Cadê? Onde que é esse?
Essa informação sobre o vendedor, olha embaixo o que tá.
Osasco aí, ó. Ah, achou no lixo, caralho, certeza. Achou na estação ali perto do Bruno.
Olá, amigo, por gentileza, você consegue só vender um boneco do Giban? O do meio? O do meio?
É que eu não tenho.
Caralho, o tamanho tá errado. Pra que? Me explica, me explica.
Pergunta é genial, ó. Você consegue vender só o do meio? É que eu não quero colecionar só 3 do mesmo boneco.
Isso que eu ia perguntar. Por que que alguém ia comprar 3 de Giban, mano?
Eu vou fazer a mesma pergunta, só que eu vou falar que quero da esquerda.
E se você for analisar...
Deu o boneco da direita.
Se você for analisar essa parada do Mercado Livre, você vê que são 3 bonecos diferentes, cara. Porque era uma forma totalmente desregulada, né, cara? Os bonecos diferentes.
Ô, Evandro, o genial seria se perguntar assim, ó. Eu gostaria do boneco da direita. Aí você mesmo perguntar, o da minha direita ou da sua direita? Tipo, dentro da pergunta, entendeu?
Excelente, link no post aí. Giban é um clássico inspirado no Robocop.
Lembra do Jasper, né? Aí? Sim, totalmente, né?
Pô, tem uns bonecos do Jasper irado. Caralho, tem um aqui, olha aqui. Tem, olha esse aqui. Não, aí tá, tem os bonecos, desses bonecos agora tá foda, moleque. Olha esse aí, ó, do Jasper. Aí tá,
esses, né? Esses aí já são os
bonecos. Não, isso aqui novos. É muito cabrito. O bagulho chama Juspion, velho.
Esse aqui tá honesto. Tá honesto, é foda. Juspion. Dele, caralho.
Eu acho que ele é chamado assim no Japão, não, ó. Juspion.
Não, mano, não é, mano, não é.
É, eu tô vendo aqui, mano, na conhecidíssima.
Cara, rolava pra caralho nessa época os
Kyoko
bonecos.
Tokusu, Juspion.
Mano, rolava muito os bonecos falsos nessa época com nomes loucos, tá ligado? Como, por exemplo, como esquecer. Olha isso aqui, clica aí.
O Bruno é melhor, esse é muito cabrito.
Clica aí.
Gente,
Robert Cop, velho, que
eu conheci um cara que tinha essa porra, mano.
O cara com a camiseta, velho. Robert Cop, velho. Eu tô falando no desenho.
Tô me back,
velho. Ai, gente, não dá, cara. Eu tô morrendo aqui, cara.
Robert Cop. Não, não. Caralho, Juradinho, pelo amor de Deus, me ajuda. Olha essa foto aqui.
Ai, gente, pelo amor de Deus, mano. Não dá, não.
Nossa, mano do céu. Que é isso, cara?
Eu amo isso.
Ah, Robocop leproso.
Ah, gente, eu desisto, gente. Eu desisto. Ah,
caralho.
Easy. Ah. Olha o tipo, a catchphrase do bagulho: The furniture of law enforcement. The furniture.
Catcher.
Mano, os caras tão malucos.
Ah, caralho, minha bochecha tá doendo.
Ah. Mas, gente, esses são demais, tudo, é aquela coisa toda bonita. Mas o meu favorito de todos eles
todos.
Era o Ninja Jiraiya.
Jiraiya, o incrível ninja.
Melhor música, né? Melhor música, né?
Cara, eu vou até tocar aqui, peraí. Nós
queremos um herói pra defender.
Jiraiya.
Jiraiya é maneiro porque ele, o capacete dele tinha aberturinha nos olhos, né?
Sim.
Ou era um capacete de motoboy, caralho.
Não, mas baixava também a viseira. Isso que era legal.
Sim, isso que é maneiro.
E ele era o sucessor de toda a cura. Sucessor de toda a cura. Jiraiya.
Espada Olímpica.
Espada Olímpica. Golpe frontal. Como será que era o nome da Espada Olímpica no Japão? Não era Espada Olímpica, né? Será?
Nossa, cara, é o melhor de todos os Jiraiya, né, cara? É um ninja.
A abertura dele já era maneiro, que dava aquela puladinha e jogava a estrela na tela da TV, né?
Exatamente.
Na lente da câmera, no caso.
Oh, incrível.
Não, ninja. E era cheio dos gadgets, aí ele colocava aquele negócio aí na mão, os ganchinhos pra ir subindo, que ele ia subindo nas paredes também. Tipo, ele era tudo um esqueminha de ninja
ele
mesmo.
Ele era tipo um Homem-Aranha da vida, né? Os pulos, as escaladas e tudo mais, né? E só tinham 50 episódios, gente.
Ah, é curioso que ele era o ninja menos ninja do mundo, né? Que ele é vermelho e branco.
Mas era pra lembrar o Japão, né? Porque aí o Capitão América ser azul e listrado, tá tudo bem.
Era um ninja, na abertura mostra ele invadindo a casa, chutando a janela, quebrando o vidro, tudo. Ninja pra caralho.
Não, ele tá fazendo rapel ali no meio de uma parada totalmente fitada durante o dia, tá passando carro e todo mundo vendo tudo, pulando na frente de todo mundo.
Não, mas sabe esse mal. Aqui é o verdadeiro ninja, tipo, ele cuida da sua descrença, mas não é possível que eu tô vendo isso, tipo, ele tá lá, velho.
Mas ele era um ninja misturado com Homem-Aranha, mano, porque ele tinha na vida real dele, ele tinha que trabalhar e tudo mais. É isso, mano.
Era, você falar que ele era ninja com Homem-Aranha porque ele se pendura nas paredes.
Fala isso. Mas o Jiraiya era um clássico, tinha um boneco dele. Deixa eu ver se eu acho o boneco dele. Vamos ver aqui, o boneco do Jiraiya. Então, Jiraiya vai ficar boneco.
Tem um personagem que chama Jiraiya no Naruto também.
Quem
que significa Jiraiya?
Qual Naruto? Qual Naruto?
Naruto.
Naruto original. Ah,
no primeiro Naruto. Naruto. Muitas pessoas não sabem, mas Naruto foi o primeiro Naruto que saiu. Os outros vieram depois.
Olha como era bonito o Jiraiya, cara. Jiraiya era honestíssimo, cara. Que
belo. A gente tinha que fazer aqui um... Caralho, mandou de novo o link do lote do Giban aqui? Não, tô clicando errado aqui.
E tá meio cearense esse Jiraiya aí, não tá, não?
Ah, mas aí, meu filho. Japonês Jiraiya é meio cearense. Temproso. É cabeçudo, né, mano? Os caras tudo cabeçudo, esses tokusatsu aí, né? Bonito esse Jasmo aqui, ó. Eu achei. Pelo Jasmo pintado no prézinho. E aí?
Inclusive, o Netflix tá trazendo uns tokusatsu de volta aí. Seria legal. Não sei se tá com o Jiraiya, não sei se tá ainda, mas seria bacana, tinha que trazer, cara.
Netflix tá trazendo muita coisa boa aí. Os tokusatsus fazem parte dessa nossa infância. Não esquecer, né, Bruno, que esses que a gente falou, tipo Jaspion, tipo o próprio Jiraiya, eles eram Metal Hero, né? Que fazia, era um gênero. Sim. Dentro do gênero
Metal tokusatsu. Metal Hero? É. Assim, Metal Hero?
É, tipo o concorrente do Guitar Hero.
Caralho. Só que só metal.
Como é que é?
Só metal, só tinha metal.
Bruno, sigamos, Bruno, que temos mais aí, Bruno.
Tinha o Spilvan, que era conhecido aqui no Brasil como o Jaspion 2, né?
を聞いたらたちまち俺の血が燃える。
Pelo amor de Deus. Eu acho até que o Jarvis vai fazer participação do, no Spielberg, não?
Eu não me lembro dele especificamente. Eu não já.
Spielberg, Jarvis, vamos ver. Olha aqui, mano, os dois, ó. Jaspion 2, mano.
Não, Jaspion 2 era como a gente conhecia aqui.
Peraí, Jaspion 2?
Olha a abertura, mano.
Sim, a gente conhecia como Jaspion 2. No Brasil, nossa, eu lembro do Spielberg.
Eu não
lembrava,
Spielberg. Não. Eu não lembrava disso, não, mano.
É muito underground isso aí, é quando a gente.
É um Jaspion vermelho?
É.
Não, passa, próximo. Isso aí é ruim.
Nossa senhora, gente. Tô vendo aqui o Spielberg. Spielberg é um clássico.
Spielberg? Também nunca vou falar nisso.
É o Jaspion 2. O Spielberg era conhecido como Jaspion 2 aqui no Brasil.
Cinco vezes que o Spielberg é o Jaspion 2.
Não, você falou Jaspion 2, eu fiquei focado em Jaspion 2.
E o Bruno já falou 20 vezes. Oh, e o Izzy já falou 20 vezes que nunca ouviu falar disso.
Izzy, mas eu sei que você lembra, Izzy, de Cybercops.
Caralho, não, Jurandir, não sei que coisa antes.
Mas é porque o Bruno, ele quer botar a música Cybercop pra encerrar.
Mas Lion Man é bom.
Lion Man é muito clássico, velho.
Lion Man era zoado. Lion Man era zoado.
Lion Man é a transfiguração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra todo o mal.
Takai no arashi no naka o sora o tobi kake oriru hito wakai chi ga moe agaru toki ni mune o doru roketto enshin.
Lion Man é tiração com a minha cara, mano.
Lion Man é clássico. E o Lion Man é outro que tem até hoje. Lion Man tem até hoje.
Não, Lion Man já era errado naquela época, imagina hoje, mano.
Caralho, mas é tudo
possível, é, pode crer, mano. Eu assisti
na época já
recentemente.
Evandro, faça a curadoria dos bonecos aí, Evandro, pelo amor de Deus.
Não, mano. Não.
Lion Man recentemente.
Não, Lion Man não
Lion era dos bonecos. Brother, aqui, ó, foto, no link no post, o Lion Man, ele era vesgo, mano, estrábico aqui o link aqui.
Como é que você vai levar? Olha,
era uma pessoa muito mal feita, velho.
Ele era vesgo, brother, ele era vesgo.
Gente.
Olha a foto que eu mandei.
Ele sozinho luta contra todo o mal.
Não, cara, é porque ele fica com um olho no mal e outro olho das vítimas e tal.
O Lion Man sempre irá vencer, esse é pegador.
Olha o Lion Man, mano.
E tinha o Lion Man, aí você viu que depois... Vinha o Lion Man branco.
Caralho, eu tô vendo aqui agora. É o Kimba.
Pode crer.
Ele era vesgo, mano. Fizeram a máscara dele.
Lion Man, maluco. Ah, não. Qual é a história do Lion Man, Bruno? Ele foi mordido por um leão radioativo?
Um leão vesgo radioativo. Olha a foto, mano. O Lion Man era muito...
Gente, não, é inacreditável. Olha o boneco aqui do Lion Man.
Não, e ele não tinha nem juba, tá ligado? Ele podia ser um Tiger Man. Na foto, tem a foto que ele tá com...
Tigre Man.
Tigre Man. Tem foto que ele tá sem a máscara,
um boneco,
chapéu.
Ah, não.
Boneco, você... Caralho, Lion Man, mano.
Gente, peraí. Olha o conjunto do Lion Man pro boneco, pra você montar o seu boneco.
Caralho, tinha mais?
Olha esse que bonito.
Caralho, gente. Ele... Peraí, por que a cabeça tirava? Qual era o propósito disso?
Pra eles fantasiar de Chewbacca. Mano, que isso?
Por que, que a cabeça saía, porra? É... Qual o propósito disso?
A Lion Man era um clássico, mas era tão bonito ver o Lion Man lutando com a sua mesmo. Honra.
Porque o Lion Man era um samurai.
Exatamente.
O Lion Man, diferente
desse, Lion Man era um escroto. Que porra é essa, mano?
Mas o Lion Man se passava no Japão feudal. Era o único que eu lembro desse período, desses aí.
Ah, era super realista, né? Era super realista, né, Bruno?
Não. Mas em vez do futuro, ele se passava no passado.
Do pretérito.
Perfeito. Olha só. Caralho, esse é o mérito da parada. Não, é porque passava no Japão medieval. Era o mais realista, o cara...
Não, e ele tinha um jetpack, cara. Era uma loucura. O quê? Realmente, não tinha, Bruno?
Eu tinha.
O bagulho que fazia ele voar?
Não.
Tinha,
tá me falando. Não.
Ele
não.
Voava, tinha, aí ele virava lá e falava que era uma dádiva dos ninjas. Mano, ninguém explica nada.
30 segundos, gente. Aí, ó.
Que é isso daí, Jaumen? Ah, uma dádiva dos ninjas.
Antes dele me vestir a roupa, ele usa o jetpack aí.
Japão feudal, isso, lembrando.
Não, você é o mais realista, como
o
Bruno falou.
Gente, ele usava o jetpack pra ir pras nuvens, e lá explodia e ele voltava como leão.
Como é que é?
Olha o que eu mandei aí, Zé, o mano, vídeo aí.
Não, eu tô assistindo essa porra, não faz...
30 segundos aí, mano.
Não faz com que faça mais sentido. Eu tô ouvindo essa...
30 segundos na abertura aí.
Tem um canhão laser no Japão medieval, esse, então.
Olha aí, explode lá.
Ele tem a dádiva dos ninjas.
Uma dádiva dos ninjas.
Caralho, peraí. A roupa dele tá nas nuvens? Como é? Por que ele subiu pra voltar? Eu não entendo isso.
Explode, ele vira um felino.
A boquinha abrindo.
Esse zoom no dedinho dele, não entendi também.
Por que ele teve que se vestir de leão, né, cara? Ele não, como samurai ele normal...
Ele sobe, aí volta. Eu não entendo isso. Por quê?
Macho, a roupa dele de samurai normal é iradíssima, cara.
Até é uma hoje, tática figurino, dos ninjas, mano.
Figurino bacana aí,
não, mano. Ele é bacana. Tipo, ele é um cara bem, tipo, honesto. Bem apurado, né? Honesto. Aí ele vira um cara vestido de leão. Que merda!
De uma fantasia de esponja, cara. Isso é feito de isopor, cara.
Cara, caralho.
A boca desse bicho.
Essa era a época, olha
bem. Isso, mandei a explicação. Cara, porque...
É inacreditável. Essa era a época em que o Japão era a foto do Evandro. Agora...
Gente, olha o mortal que ele dá, gente.
Olha aí, eu mandei porque ele virou Lion Man.
Evandro, olha o mortal que ele dá.
Cara, tudo errado, mano. A capa, tá ligado? Tampa toda a cabeça.
Esse é o melhor vídeo, cara, de todos. Não existe nada melhor do que esse.
Botaram o cara numa cama elástica
e falaram... E o efeito especial feito com a boca?
Ai, gente, pelo amor de Deus, gente.
Ah, minha cabeça
não. Veja os links de todos os momentos que a gente tá comentando aqui pra você entender.
Isso aí só com áudio já dá pra galera rir já, mano.
Pelo amor de Deus, gente. Uma dádiva do vídeo, o cara dá uma cambalhota
pra frente. Como pode?
Uma criança de 2 anos dá uma cambalhota, né, pra frente. E cara, mas filme seu filho dando uma cambalhota pra frente e fala.
Coloca esse áudio. Caralho. Eu vou gravar o cachorro. Mano, eu vou gravar o Jake dando mortal e colocar o áudio. Manda
o link pra nós aí. Manda o link pra nós.
Ele cai de barriga no chão, mano.
Sim. Por isso que ele ficou vesgo.
A cara tá morrendo.
Ô Bruno, prossiga, Bruno. Nós temos.
Eu acho que pra encerrar com chave de ouro, eu tinha que deixar pra encerrar com os Cybercops, né? Que são os policiais do futuro.
Why?
Cyberpops era massa, maluco. Só que Cybercops, ele como...
O melhor de todos.
Era o melhor, era o que eu mais gostava, né? Mas entra novamente naquela parada de que, tipo, um dos personagens se chamava literalmente Lucifer. Então eu não podia assistir se minha mãe tava em casa.
Lucifer é foda.
Tell me. Sim. A música, Bruno. A Sim. música de japonês com
inglês. Tell me. Aí, oh, tell me.
O cara era foda. E tinha a música no final também, o final
do Cyber. Em português, tinha música em português.
E inclusive, pra você ver, o Cybercops foi tão, assim, tão grande sucesso dele que ele passou nos anos 90 e teve reprise nos anos 2000 ainda aqui,
olha,
cara.
Olha que bonito.
E o bacana do Cybercops era que justamente ele era aquela coisa dos policiais do futuro, então você tinha, cada um tinha uma orientação em um planeta, né? Então você tinha lá o Júpiter, que era o vermelho, você tinha o Marte, que era o verde... Aí você tinha o Saturno, que era o branco, o Mercúrio, que era o azul, e tinha o Lúcifer, que era o branco, né? Ele era branco com cinza, na verdade. Era o cinza, né?
Era branco com
cinza. Isso.
Que abertura é essa, gente?
E eles tinham as armas escondidas pela cidade inteira, ou seja, a cidade
inteira. País inteiro. Era foda. Isso era foda. Porque quando eu era criança, eu associava isso, né? O cara chegava ali numa pedra, levantava a pedra, chegava no esquilo, levantava o esquilo, aí na barriga do esquilo tinha um tecladinho numérico. Daí ele chegava ali no, sei lá, em vários locais diferentes, eles apertavam o botão e vinha a parada. E na minha cabeça, né, isso existia, um análogo, uma coisa próxima daquilo existia no mundo real, que eram os caixas eletrônicos. Na minha cabeça, o dinheiro eu ficava correndo por trás de um tubinho que saía lá do banco, lá da esquerda de casa, e ia lá no caixa eletrônico que tinha lá perto da praia, quando eu tava lá com meu pai, tá ligado? Na minha cabeça era isso. Eu ficava visualizando o dinheiro voando alucinadamente dentro de um tubo baixo da cidade, tá ligado?
Nossa, que coisa linda, sabe? Copos, hein,
gente? Era maneira, a roupinha deles, cara, muito diferente, né, mano?
Não, era muito legal, cara. E uma coisa, o Cybercops foi o único desses aí, desses Tokusatsu, que eu fui no circo. Esse aqui, o Júnior falou lá do circo do Jasper, não tinha. Um circo do Cybercops no Brasil e eu fui, cara.
Caralho.
E era muito bem feito, era muito bacana, era muito legal, porque era muito bem feito.
E o Cybercops era um dos poucos exemplos que os bonecos eram bonitos como o Tokusatsu, né? Como o. Como é que, né? A gente chama de desenho, mas não era desenho, né?
Seriado. O legal é que eles eram muito diferentes, tipo, não era só a cor que mudava, né? O design do personagem era diferente.
O design era totalmente diferente, as armas eram diferentes.
Né? É, se você considerar que eles eram. Um Super Sentai, né? Mas é policial, né? Super Sentai policial, né?
Cara, ele tinha os melhores bonequinhos mesmo.
Olha aí os bonequinhos.
Do futuro, por favor.
É, do futuro. Com arminhas e tudo mais. É engraçado que nessa foto aí tem um homem de ferro ali que tá meio deslocado, né? Não tem,
né? Homem de ferro ali atrás.
Chegou no local errado, né?
Tem um Ryu ali no chão, apoiou
na galera. Tem um Ryu no chão, caralho.
Deixa eu ver aqui. Caralho, é mesmo.
Tem uma historinha essa foto.
Vocês estão ligados que existe um Cybercops crente, né?
É? Você tá desesperado, né?
Aonde? Não tô. Pera, calma.
Solta o link.
Faz um tempo que eu tava pra fazer um vídeo sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí.
Cybercrente?
Não, pera, calma. Se
eu for Cybercrente, eu vacilo.
Não, é um nome grego qualquer que tem um significado importante pro pessoal evangélico. Pera aí que eu acho isso aqui.
Mas é brasileiro isso ou é japonês mesmo?
Brasileiríssimo. Pera aí que eu vou no meu Google Docs, tá lá.
Botei aqui. Cybercop Gospel, não tem nada aqui, não.
Tia calma. Vou te falar. Google Docs, Goku do Google Docs, peraí.
Vou botar aqui, Cybercops Religião.
Era católico, eu acho. Puta que pariu, achei. Puta que pariu, deletaram tudo, será?
Meu nome.
Peraí, calma. Ah, tá aqui, porque a grafia tava diferente. Calma. Achei, caralho. Não, peraí. Tá aqui. Achei a imagem. Será que
ninguém tem
imagem?
Já 10 vezes e nada.
Olha isso aqui, mano. Olha isso aí. Gibor é o nome do personagem principal.
O Exército do Senhor? Olha aí, que bonito.
Cara, Gibor, puta que pariu. Não, isso é... Achei a porra do vídeo. Olha isso aqui. Olha essa merda. Olha, não, tem uma mistura de Senhor dos Anéis, você vai ver de cara. Olha aí, olha que beleza. Que beleza.
Ao vivo?
Olha isso aí, mano.
Apresentação ao vivo.
Não, ganhou, fez a apresentação ao vivo, já ganhou uns pontos aí.
10 minutos aí, mano.
Não, vem rapidinho aí. Cara, eu escrevi até um roteiro. Olha a imagem que eu botei no chat. Exatamente. Olha, tá vendo a imagem que eu botei aí no link, no chat? Isso é um script que eu escrevi há 4 anos pra zoar isso aí, num vídeo. E não terminei ainda.
Olha aí, português, isso aí.
Então é do Brasil, pô. Isso foi feito por brasileiros.
Eu quero ver o momento dos caras se transformando, hein? Cadê a armadura? Tem que ver a armadura.
5 minutos, nada ainda.
Olha que merda. Aí ele reza, aparece um Jesus lá.
Não, quero ver a transformação. Cadê a transformação?
Já pus em 7 minutos até agora nada.
Surgiu aqui um amarelo.
Olha aí. Amarelo transformado, é. Cadê os outros?
Olha aí. Olha que merda.
O vídeo aparece, a pessoa estourando ali junto o isopor.
Ah, chato,
hein? É só um.
Não, calma.
Aí tem uma pausa e tem uma apresentação das crianças com a música do tema. Izzy, muito obrigado por essa referência.
Posta.
Tsebayoth. É, de Sebaioff.
Não, legal que o cara, que é o super-herói lá que eles evocaram, né? Ele é mais baixo do que o carinha lá do grupo, tá ligado? Tipo, não podiam ter colocado o cara que é mais alto pra ficar com a armadura, porra. Fica mais imponente, né?
Sebaioff. Busca boa.
Porra.
Deus uniu as mãos.
Esse cara tá parecendo o Cyrex do Mortal Kombat 3.
Né? Total. Gostei. Que merda, né, mano? Isso era pra ser um programa da TVCN e nunca rolou, tá ligado? Eles eram um grupo de acho que é católico isso, que faziam apresentações em igrejas, né? Mas aí não foi pra frente, tá ligado? Eles estavam tentando desenvolver isso pra ser uma série.
E ver se por que que não vingou, né?
Sim, o que será? Gente, essa foi nossa pequena homenagem nostálgica.
A homenagem.
Aos Tokusatsu que a gente...
Pô, tinha muito zoado, hein, mano? Aquele Google Five também
era... Tinha o
Mask, que o Google Man. Five não era da Manchete, já era da banda da Band. Né? O Google Five era legal que tinha cachecols, cara.
Por que que a gente não falou de Patrini, Bruno? Você que é muito fã e tem uma tatuagem. Não me responde mais, não.
Acho melhor terminar, né? Já
isso. Deu. Falamos sobre Tokusatsu. Deixa aqui seu comentário no 99vidas.com.br. Venha. Tem muitos links aqui, muita nostalgia nos links. Eu acho, se não me engano, tem uns 50 links. Confere, Bruno.
Por aí, por baixo.
Hoje é? A produção de links foi alta. Mas vale a pena, pô. Os bonequinhos leprosos.
Links aí. Se a gente deixou passar algo que você tem muitas saudades, coloca aí nos comentários. Se possível, com o link do YouTube, com a aberturinha, pra gente deixar um conteúdo bem completo aqui nos comentários desse cast. Se você tem algum desses bonecos, tem coleção de alguma dessas coisas, manda aí no @99vidas no Twitter, pra gente dar aquele RT honesto. Queremos ver uma dádiva dos ninjas com suas crias. Com suas filhinhas aí, com seus bichos,
cara, tudo aí. Vocês estão ligados numa parada aqui, que só pra completar aqui, já que a gente não falou muito. Bom. Da Patrini, eu tenho que mencionar isso aqui. Você tá ligado que a Patrini era uma Kamen também, né? Tinha Kamen no nome, da mascarinha lá que ela usava, mascarazinha lá.
Kamen
que
Patrini, o nome dela?
Era Bichoujo Kamen Poatrini.
Entendi. Aí, tipo, o brasileiro, né, colocou, pra resumir, Patrini, né?
Patrini.
Excelente. Bruno, temos um recado aí antes de finalizar isso?
Sim, senhor. Antes de finalizarmos, temos um recado importante para você que colaborou com o Projeto 99 Vidas essa semana.
Projeto do jogo,
nós,
né?
Exatamente, com o Projeto do Jogo do 99 Vidas, nós estaremos enviando os convites para o fórum. Você que está na meta de beta tester acima, você vai receber o convite com o link em que você poderá se cadastrar para participar dos fóruns e ter acesso ao beta ainda no mês de dezembro.
O cara vai poder postar: olá, amigos do fórum.
Exatamente, é o fórum do 99 Vidas relacionado ao nosso jogo. Se você não conhece o jogo do 99 Vidas, catarse.me/99vidas. Fizemos por 2 meses um financiamento, foi aprovado, lançaremos o nosso jogo para PlayStation 4, Xbox One, PC, celulares e etc, tudo mais, isso em 2016, lá no meio do ano, e nesse caminho teremos muitas novidades e você que colaborou vai poder ter acesso a esse fórum, que a gente vai ficar postando novidades, né, Bruno? Novidades do jogo, né? Desenvolvimento,
sim, builds, senhor. E etc. E o principal, no fórum você tem um espaço para dar o feedback diretamente para a equipe de produção do jogo e para nós também, para trocar aquela ideia, falar o que você está achando de gameplay, de cenário, de design de personagem, dar feedback sobre os inimigos, tudo vai ser discutido. Exatamente. Lá, e é por lá que você ter acesso ao beta nas suas versões e as suas interações com diversos betas. Né?
Fique ligado aí, então, se você colaborou com o jogo, se prepare, que você vai receber um linkzinho honestíssimo para acompanhar tudo. É, Bruno, a partir de um valor, né? Ou é tudo, todo mundo?
Todos os colaboradores que nos ajudaram na campanha a partir de R$50 que dava acesso à cota do beta. Esses terão acesso, então 50, 100, 150 e acima.
E a turma do que colaborou com 20 vai receber o jogo quando ele for lançado, né?
Exatamente.
Esse era o nosso trato.
E vai se arrepender de não ter dado mais dinheiro pra acompanhar essa parada aí.
Exatamente. É isso, gente. Nos encontramos na semana que vem. Tchau.
Aideon! libertar raio cósmico.
Cala o sino.